Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Então vamos iniciar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, a Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 13 ao 24. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos por essa reunião, neste momento difícil, Pai. Neste momento em que não podemos estar fisicamente no mesmo lugar, mas nós te louvamos porque somos um no Senhor, um em espírito. Nós te louvamos por esse recurso, onde podemos juntos estudar a tua palavra, meditarmos em ti, vermos os irmãos e te louvarmos e te buscarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós, seja sobre mim que estou compartilhando, seja sobre os irmãos que estão ouvindo. Nós clamamos a tua bênção, a tua graça, Senhor, para que a tua palavra prospere, seja recebida com paz em nossos corações. Nós clamamos, Senhor, nós precisamos do teu falar, nós precisamos ser guiados por ti, ensinados por ti, porque somente tu tens as palavras de vida e nós precisamos da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós iniciamos essa parte da compartilhar na semana passada. E nós vimos aí que nesses versos é um dos trechos mais longos aonde Paulo está compartilhando a sua biografia. Esse é uma parte de um trecho biográfico. Nós vemos que aqui a questão não é que Paulo quer falar de si mesmo. Primeiramente, ele quer deixar claro que o evangelho não é uma questão de palavras, de termos, né? Não é um literalismo, é uma questão de vida. Ele quer deixar claro que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E através desse testemunho, ele expõe o que é esse poder do evangelho, o que é esse poder da graça. Então, nós vimos aí no primeiro versículo, né, que demonstra que Paulo teve uma vida anterior e uma vida que o levou a perseguir e a assolar a igreja de Deus de forma extremamente acirrada, né? E ele quer demonstrar com isso no versículo 13, no versículo 14, que isso não é resultado de alguém que simplesmente resistia a Deus, mas de alguém que viveu em cima da lei. Estamos juntos? Irmãos, da mesma forma que o evangelho é uma questão de vida, transformação de vida, transformação da nossa natureza. Nascer de novo não é uma expressão, é uma realidade espiritual que nos leva à transformação. Amém, queridos? Da mesma forma também, ele quer mostrar que o pecado é destrutivo. O pecado é mortal. A gente não brinca com pecado. E estamos falando de pecado sim, irmãos, porque a luta dele aqui, né, o que ele está demonstrando aqui, é que aqueles que se apoiam sobre a lei, que se apoiam sobre a força do seu braço, são pessoas que estão apoiadas na sua justiça própria. A justiça própria, irmãos, ela não é um erro doutrinário. Ela não é uma falha, ela não é uma escapulida. Irmãos, a justiça própria, ela se opõe contra Deus de forma frontal. Ela é uma oposição, ela é uma inimizade, é como água e óleo, não se mistura as duas coisas. Quem quer viver em justiça própria não pode viver de acordo com o evangelho. Porque o evangelho, irmãos, nós vimos isso quando ele vai falar da graça. A grande dificuldade da graça é que a graça nos humilha completamente. A graça mostra que não há nada que eu possa fazer. Eu dependo completamente da vontade e do operar de Deus. Estamos juntos? A justiça própria, por outro lado, irmãos, ela nos diz: eu fiz por merecer, eu fiz a minha parte. É como se eu estivesse tentando pôr Deus para ser meu devedor. Olha, eu fiz, agora o Senhor vai ter que fazer a sua parte também. E não é assim que funciona, irmãos. Então, a justiça própria, queridos, ela é um veneno mortal e ela se opõe a tudo aquilo que é Deus, é tudo aquilo que é a vontade de Deus. E ela nos impede, irmãos, de entrar no propósito de Deus para a nossa vida. Estamos juntos? É isso que ele quer mostrar. Não é uma brincadeira, não é uma questão de termo, não é uma questão de vocês cometeram um erro. Não, vocês estão em pecado. Ele está demonstrando, olha, em que posição a lei levou a minha vida? Ela me levou a um lugar de perseguir a igreja. Ela me levou a um lugar de me sentir juiz dos outros. Sabe o que é terrível da justiça própria, irmãos? E essa é uma coisa que nós precisamos aplicar muito no nosso coração. Ela sustenta, né? Orgulho espiritual, né? Elas são colunas sobre as quais o nosso orgulho fica sustentado. Irmãos, se tem uma coisa que sustenta o inferno, é o orgulho. Se tem alguma coisa que faz o diabo fugir para longe, é a humildade. É o quebrantamento. E o problema da justiça própria, por que que é que ela nos mata? Por que que ela é um veneno tão destrutivo, tão mortal? Porque ela nos cega para o nosso próprio pecado. Às vezes, irmãos, quando Paulo diz aí, como ele diz no outro versículo, tanto que ele excedia em judaísmo, né? Como nós lemos lá em Filipenses 3, semana passada, que segundo a lei ele era irrepreensível. Eu não sei até que ponto Paulo está dizendo isso, dizendo que, de fato, segundo a lei, ele era irrepreensível, ou ele está mostrando esse terrível efeito da lei que nos torna cegos para o nosso próprio pecado. A gente fica aguçado para ver o pecado do outro, mas ficamos cegos para o nosso próprio pecado. Nós estamos sempre muito certos. Não há erro em nós. Mas isso é o efeito da lei. É isso que nós chamamos de farisaísmo. Estamos juntos? Né? Quando Jesus diz para os fariseus reclamam que ele come com os pecadores, os publicanos, e ele diz, o médico não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não está dizendo que os fariseus não precisam dele. Ele não está dizendo que os fariseus são sãos. Ele está dizendo, vocês fariseus não enxergam o seu próprio pecado. Vocês condenam o pecado dos outros. Mas esses outros reconhecem o pecado deles e reconhecem que precisam de mim. Mas vocês estão numa posição em que vocês dizem, não precisamos de você, não tem problemas em nós, não tem doença em nós, nós estamos bem. Nós podemos, Jesus, é te ensinar algumas coisas. Está entendendo o que é que o farisaísmo faz? O que é o que andar na lei faz? Eu fico cego para o meu próprio pecado. Irmão, se existe uma característica de ser nova criatura que muda completamente a nossa vida, é o fato que a gente passa a reconhecer os nossos pecados. Irmãos, o mundo está pecando toda hora contra Deus, né? Mas eles, de forma muito pouca, reconhecem o pecado. Eu, às vezes, assistia programas dessas pessoas famosas sendo entrevistadas. E é muito interessante que praticamente todas as entrevistas de pessoas famosas, uma das perguntas feitas é, existe algo de que você se arrependeria na sua vida? E as pessoas do mundo têm um orgulho em dizer, eu não me arrependo de nada do que fiz. Outros até dizem assim, eu me arrependo do que eu deixei de fazer. Esse é o orgulho do mundo. Esse é o orgulho do sistema religioso. Esse é o orgulho da justiça própria. Não reconhece o próprio pecado. Mas a marca que a gente nasceu de novo, irmãos, é que quando o Senhor nos convence de pecado, nós concordamos com ele. Nós dizemos, é isso mesmo, é assim que eu sou. Né? João, né? Capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar é a palavra homologar, né? E significa dizer o mesmo que, concordar com. Eu acho interessante porque às vezes as pessoas gostam de pedir desculpa, perdão, de uma forma leviana. E confessar não é simplesmente dizer perdão. Confessar é concordar, é dizer sim. O senhor está dizendo que eu sou um mentiroso? Eu concordo, eu menti, eu sou um mentiroso. E aí sim a gente pede perdão. Não de forma leviana, mas de quem reconhece de fato o seu pecado. Nascer de novo faz isso, irmãos. Quando nós somos expostos à luz desse evangelho, nós não resistimos a ele. Nós não nos achamos mais justos aos nossos próprios olhos. A luz de Deus veio sobre nós. Nós enxergamos a nossa pecaminosidade. Olha a experiência de Isaías, capítulo 6, né? Quando ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque ele enxergou a sua própria pecaminosidade nos seus lábios, a pecaminosidade do povo no meio do qual ele vivia. Mas isso levou a um lugar de quebrantamento e arrependimento. Estamos juntos, irmãos? O pecado é mortal. O pecado, irmãos, não tem destruído lá no mundo, porque às vezes a gente diz, ah, eu sou cristão. É? Irmãos, nós temos vivido uma época que nós temos visto famílias cristãs destruídas, que nós temos visto ministérios destruídos, tudo por causa do pecado. Pecado mata. Estamos juntos, irmãos. Então, a primeira coisa da gente guardar, e a gente precisa aplicar muito isso no nosso coração. Vida cristã não é uma vida de reputação. Vida cristã não é uma vida onde eu não erro e não falho mais. Vida cristã é uma vida onde eu tenho lucidez espiritual. Lucidez vem de luz. Eu tenho a luz de Deus que me leva a reconhecer os meus pecados e a concordar com eles. E a buscar ele, e me arrepender e caminhar com ele. Estamos juntos e é nessa dinâmica, irmãos, que nós vamos ver transformação de vida. E é isso que Paulo está mostrando, não é? Ele perseguia, ele se sentia o melhor, né, judeu do mundo, ele seguia à risca tudo o que ele podia, né? Nós vimos aí uma outra aplicação. Toda vez que nós botamos a nossa confiança no nosso desempenho espiritual. Ah, eu venho de uma família cristã, eu tive uma educação cristã, eu congrego num bom lugar, eu sou de uma nação cristã. Quando nós botamos a nossa confiança no nosso desempenho espiritual, nós vamos exercer uma ideia de devoção. Mas é uma devoção errada, que ao invés de nos levar ao quebrantamento e à compaixão, nos enche de arrogância e de julgamento contra os outros, nos enche de justiça própria. Lembra da oração do fariseu e do publicano? É? O que é a oração do fariseu? Lembra sempre disso, sabe, irmãos? Nos cega para o nosso próprio pecado. Olha a oração do fariseu. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não sou como aquele publicano ali. Porque eu jejuo 3 vezes por semana. Porque eu dou os meus dízimos. Porque eu tenho o meu horário de oração. Isso não é quebrantamento. Isso não é relacionamento com Deus. É vida baseada em desempenho espiritual. Então, finalmente, nós vemos ali que no versículo 15 começa a mudança. Mas, mais de Deus maravilhoso. Nós precisamos desse mais na nossa vida, que haja uma separação entre uma vida anterior e uma nova vida. Mas, não é fui eu, mas quando aprove a Deus. Começou com ele, lá na graça. Não começou agora, começou lá na eternidade, né? Que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar seu filho em mim. Ele revelou o seu filho. Revelação. Nós vimos muito essa palavra. Não é capacidade intelectual. Não é o tanto que eu estudo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou. Revelou o quê? Estas coisas que ele já preparou pelo seu Espírito. Aqui está a glória. Aqui está o propósito de Deus. Eu não vou conhecer as coisas de Deus pelas capacidades, os sentidos naturais de ver e ouvir. Eu vou receber as coisas de Deus por uma atividade do Espírito chamada revelação. Não é revelação de coisas novas, já vimos isso. É revelação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Estamos juntos, né? E toda vez que nós temos essa revelação de quem é o Senhor e da sua obra na cruz, nós somos, de fato, edificados. Não há aumento, inchaço, há crescimento espiritual, amadurecimento. Estamos juntos, irmãos? Nós vimos que começou com a graça, Né? E isto é um chamado de Deus. Amém? Nós vimos que o prazer de Deus é revelar o seu Filho. Que Cristo foi feito para nós, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Irmãos, cada uma dessas coisas não pode ser só uma palavra para nós, não pode ser um conceito, precisa ser revelação, realidade. Estamos juntos? Nós vimos que revelação fala muito dessa diferença entre o Logos e o Rema, né? Palavra aqui que estamos lendo e a palavra viva. É a diferença entre estar vendo as coisas no mapa e tocar naquela realidade. De ler um cardápio e comer aquela comida da qual o cardápio está falando. Amém? Então nós vimos isso, que nós precisamos de revelação e que esta revelação não é o fim, mas ela é o início. A vida com Deus é dinâmica. Ela precisa ser nutrida. Nós precisamos dar espaço para essa revelação expandir e trabalhar nas nossas vidas. Nós vimos que essa dinâmica ali, no livro de Gálatas, vai falar, né, de Cristo revelado em mim. Gálatas depois 2:20, Cristo vive em mim. Depois, Gálatas 4:19, Cristo formado em nós. Né? Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? E Gálatas 6:17, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, que coisa gloriosa. Isso é o que nós pudemos ver na semana passada. Então vamos progredir aqui hoje. Amém? Então, nós vamos ver hoje como que os Gálatas conheceram a Paulo. Amém? Então, eu queria abrir lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Gálatas, capítulo 4, versículo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes por isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos dariais. Amém? Então, Paulo está dizendo que quando os Gálatas o conheceram, ele estava em fraqueza de carne. Ele estava doente. Amém? Então, vamos lembrar aqui um pouco o que foi essa primeira viagem missionária. Né? E essa primeira viagem missionária, irmãos, ela está descrita ali em Atos, capítulo 13, tá? Até o capítulo 14. Então, eu não sei se vocês gastaram semana passada lendo esses dois capítulos de Atos, mas se não gastaram, gaste essa semana lendo o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos. Ela vai se resumir basicamente toda nessa viagem para a região da Galácia. Então, ele saiu ali da Antioquia, da Síria, né, e vai, né, para Chipre. Chega em Chipre, eles chegam primeiro na cidade ao mais leste da ilha, que é Salamina, começam a pregar ali, está Paulo, Barnabé e João Marcos. Dali eles vão para o oeste da ilha, ao extremo oeste, e ali em Pafos eles pregam, né? E ali, já de fato, eles começam a experimentar da resistência de um falso profeta, um mágico, né? Tem a conversão de um procônsul. Então, dali eles pegam o navio e vão para Perge. Quando eles chegam em Perge, irmãos, e aqui eu quero falar disso porque, para você entender essa enfermidade, a maioria dos estudiosos entende que o que Paulo teve foi uma malária. E uma malária tão grave que provavelmente gerou uma conjuntivite muito séria nele e que deixou sequelas para o resto da sua vida. Né? Aqui em Perge, João Marcos decide abandoná-los. Né? Não se diz o motivo do porquê ele decide abandoná-los, mas muitos também acreditam que João Marcos decidiu abandoná-los por medo da doença, porque essa região aí, né, de Perge para cima, para onde eles estavam indo para entrar ali na região da Galácia, é uma região com muita incidência de malária, né? E malária adoece e mata, né? E ali João Marcos os abandona e eles prosseguem. E eles vão, então, para Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia da Pisídia já faz parte da província da Galácia, da região da Galácia. Então, eles vão para essa Antioquia da Pisídia, depois eles vão para Icônio, depois eles vão para Listra e depois eles vão para Derbe. Antioquia, Icônio, Listra e Derbe são as quatro cidades da região da Galácia. Estamos juntos? Então, ele chegou lá enfermo. E chegou enfermo, e a gente entende que é uma doença que já se manifesta nos olhos, porque diz assim, se vocês pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos para me entregar. Né? Então, ele diz que apesar dele chegar assim, o que seria um bom motivo para as pessoas não o ouvirem, né? Como esse homem vem me falar de Deus, como ele vem me falar desse poder de Deus e ele chega aqui doente desse jeito. Que Deus é esse? Que deixa o mensageiro dele doente desse jeito. Mas mesmo sendo recebido em fraqueza de carne, o seu homem interior estava renovado. O seu homem interior estava cheio de vida para derramar. E mesmo assim, olha, irmãos, que riqueza. Ele diz assim, vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa, irmãos. Talvez ele esteja até mencionando o fato que quando ele chega em Icônio, houve um milagre ali, né, de um paralítico sair andando, e eles quiseram, né, consideraram Paulo e Barnabé como deuses e queriam sacrificar um boi para eles, né? E eles tiveram que acalmar o povo, dizendo, não é assim, né? Nós não somos Deus, nós somos servos do único e verdadeiro Deus. Mas ele foi recebido de uma forma, irmãos, muito amável. Né? O povo escancarou o coração para o evangelho. Mas, irmãos, não é só isso, né? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que Paulo, ainda que esteve enfermo, ele não encontrou nisso uma desculpa para dizer, não vou pregar o evangelho, estou doente. Eu preciso de cama, eu vou me recuperar, vou tomar um chazinho e depois, quando eu estiver bem... Então, o que nós estamos vendo? Paulo não buscou autopreservação. Ele não encontrou na sua enfermidade uma desculpa para ficar lá sentadinho, quietinho, paradinho. Mas ainda que ele estivesse enfermo, debilitado, ele entendia o encargo. Ele entendia a missão para a qual ele foi chamado. E ele mesmo assim compartilhou a palavra, ministrou o evangelho. Porque é uma questão de vida. Ele está compartilhando a vida. O que ele está trazendo é muito maior, é tão importante que ele não pode negligenciar por causa de uma enfermidade. Irmãos, isso também demonstra o amor e o zelo de Paulo por eles, pelos Gálatas. Sim, eu não estou procurando nada para mim mesmo. Eu não estou procurando vantagem para mim. Ao contrário, se enfermo, eu estive aí ministrando, pregando, isso demonstra que eu não estou me preservando, mas estou me desgastando por amor de Cristo e por amor de vós. Amém? Segunda coisa, irmãos. Paulo sofreu na região da Galácia muita perseguição. Então, sofreu enfermidade, sofreu muita perseguição. Abra sua Bíblia lá em Atos. Atos 13, versículo 45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, primeira coisa que a palavra deixa claro aqui, ele foi perseguido por causa de inveja. Né? Por quê? Por causa dessa expressão do poder do evangelho atraindo pessoas para a salvação. E ele foi perseguido, né? E vai dizer que ele vai sair daqui, de Antioquia, né? Por causa dessa perseguição. E então depois ele vai para Icônio, né? E de Icônio ele vai ter que sair por causa da perseguição para Listra. E lá em Listra, irmãos, essa perseguição foi tão severa que Paulo foi apedrejado. Né? Então, Paulo foi apedrejado em Listra. E a cidade ali onde está a cidade de Timóteo. Vamos ler Atos 14, de 19 a 20. Veja bem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha, irmãos, que testemunho maravilhoso, né? Ele foi apedrejado, foi dado por morto, né? E milagrosamente, pela ação do Espírito, ele se levantou, entrou na cidade e já dia seguinte partiu para Derbe para pregar. Então, como eu disse aqui, né? Isso aqui, né, acontece em Listra. Essa é a cidade de Timóteo. E é muito provável, irmãos, que Timóteo tenha visto esse milagre. Né? E é uma das coisas que Paulo vai mencionar ao falar com Timóteo, sobre essas perseguições que ele sofreu na região da Galácia, né? Ainda lá na epístola de Timóteo, ele vai dizer que Timóteo não se esquecesse de toda essa perseguição que ele sofreu ali, irmãos, né? E ele vai dizer, olha, não se esqueça do que eu sofri, né? Na Antioquia, em Listra, em Icônio, porque talvez de todo o ministério de Paulo foi o local mais marcante da sua perseguição. Estamos juntos, irmãos? Tudo isso, eu quero que vocês possam enxergar quem foi esse Paulo que os Gálatas conheceram. Um homem que, mesmo enfermo, ministrava a palavra, porque ele tinha encargo. Um homem que, em meio a perseguições, não desistiu, mas continuou no seu encargo. Um homem que foi apedrejado e dado por morto. Irmão, ser apedrejado não é brincadeira. Eu penso que deve ser uma das mortes mais horrorosas do mundo. Foi dado por morto. E milagrosamente se levanta e mesmo assim não desiste. E continua a perseguir a sua jornada, o seu encargo no Senhor e a ministrar. Esse é o Paulo que eles viram, que eles testemunharam. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 8 a 10. Paulo está dizendo aqui que ele foi o último dos apóstolos e, por derradeiro de todos, Cristo me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Irmãos, preste atenção nessas palavras. O que Paulo está deixando claro aqui é que os Gálatas, o que eles estão testemunhando, na enfermidade, nas perseguições, na morte, no milagre, não é fruto do esforço de Paulo. É o trabalhar da graça na vida de Paulo. E ele não está dizendo, olha como eu sou forte. Ele está dizendo, olha o poder desta graça. De pegar um homem, né, literalmente desgraçado como eu fui, perseguidor como eu fui, e que agora, olha o que ela faz com um homem como eu. O que ele quer deixar claro é o poder dessa graça. E é isso que nós precisamos enxergar, irmãos. Irmãos, quantas desculpas nós temos para as nossas fraquezas. Quantas desculpas nós temos para as nossas derrotas, para nossas desistências. Quantas vezes nós não olhamos para nós mesmos, irmãos. E vemos nos nossos problemas, nas nossas limitações, uma boa desculpa para dizer, eu não, Senhor. Mas Paulo está dizendo, se você deixar a graça de Deus operar na sua vida, você vai conhecer não o que você pode fazer, mas você vai conhecer o que Deus pode fazer em alguém que se rende completamente a Ele. É o trabalhar da graça em nós, irmãos, e isto é glorioso, isto é maravilhoso. Paulo, irmãos, foi para aqueles irmãos um testemunho de alguém que não amou a sua própria vida. Isto é o poder do Evangelho, não amar a minha própria vida, não me colocar em primeiro lugar. De fato, Paulo podia dizer para aqueles irmãos, como ele disse lá em Gálatas 4:19, que ele sofreu por eles dores de parto. E nós, irmãos, vamos aplicar isso a nós? Primeira pergunta, ainda da semana passada. Cristo tem sido revelado em nós? É uma questão de vida, irmãos. Segundo ponto, Cristo tem sido formado em nós. Né? Ele ainda vai dizer, né, neste versículo, né, que Cristo se revelou em mim para que o pregasse. Para que o pregasse. Olha, irmãos, há uma finalidade. Então, a minha pergunta é, para quem Cristo tem sido pregado por nosso intermédio? Será que Cristo tem sido revelado a nós só para nós mesmos? Irmãos, nós precisamos de paixão pelos perdidos. Por quem nós temos sofrido dores de parto? Irmãos, muitas vezes a gente precisa confessar que nós até sofremos. Mas sofremos por causa de nós mesmos. Sofremos por causa da nossa reputação. Nós vivemos em um mundo que muitas vezes busca, né? Nós estamos falando aí do desempenho ministerial, desempenho espiritual. Nós muitas vezes temos buscado, né? Esse sucesso espiritual. E a gente sofre muitas vezes se eu não tiver essa aprovação. Em vez de sofrer, mas para que Cristo seja formado nos outros. Talvez, irmãos, hoje a gente experimente muito pouco do poder de Deus, porque nós não temos sofrido dores de parto, porque nós vivemos muitas vezes em autopreservação. É o evangelho para me preservar, é o evangelho para me dar bem. Não é um evangelho que me dá um propósito maior do que eu, pelo qual vale a pena eu me desgastar, pelo qual vale a pena eu derramar a minha vida. Um evangelho que tira o coração de mim mesmo, para que eu morra, e veja os outros vivendo. Amém? Estamos juntos? Versículo seguinte, ele vai dizer: nem tornei a Jerusalém a ter com que antes eram, antes de mim, apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Amém? Então, irmãos, minha ênfase aqui é partir para a Arábia. Lá em Atos, né? Esse trecho aqui vai estar englobado em Atos capítulo 9, do versículo 9 a 25. E lá não vai citar dessa Arábia. Nós sabemos que ele vai dizer que apenas de depois de 3 anos ele vai subir para Jerusalém. E provavelmente a maior parte desses 3 anos, irmãos, ele ficou lá na Arábia. Né? E a ênfase aqui é que nesses 3 anos, Paulo cultivou uma vida escondida com Deus. Paulo, ele não foi atrás de homens, ele foi atrás do Senhor. Ele foi pegar as escrituras e ali, escondido. Ele não foi atrás de fazer coisas, não, ele foi se esconder com Deus. Ele foi buscar ouvir Deus. E ele foi buscar revelação de Cristo na palavra. Então, aqui, irmãos, a Arábia fala disso. De uma vida escondida com Deus. Então, a nossa vida, ela tem um fundamento de uma vida secreta com Deus. Porque, irmãos, se nós não temos uma vida secreta com Deus, irmãos, nossa vida está sem fundamento. A nossa vida não tem para onde avançar. Nós precisamos nos gastar com essa vida secreta em Deus. Sabe o que eu vejo nesse período de pandemia? Eu vejo pessoas que estão assim, quase surtando, porque não podem congregar, assistir um culto. Né? Irmãos, dói mesmo, dói, porque ver os irmãos só aqui na câmera dá saudade. Mas é diferente. Tem gente que está surtando, irmãos, que eles não têm uma vida secreta com Deus. Se eles não receberem uma palavra, se eles não receberem uma injeção de ânimo lá no culto, eles não têm nada. Eles só têm uma vida pública. Né? A vida deles com Deus acontece só na reunião. Eles não têm um fundamento. Eu e o Senhor. E a ausência desse fundamento, irmãos, impede que as pessoas possam avançar no Senhor. Esses 3 anos na Arábia falam disso. Nós precisamos ter como fundamento a nossa vida oculta com Deus. Não é uma vida que procura aplausos, não é uma vida que procura resultados com os outros, não é uma vida que procura reconhecimento dos outros, é uma vida onde eu estou procurando o Senhor. Eu quero Ele, sou eu e Ele. É uma busca por intimidade. E aqui, onde a nossa vida é sustentada. Escute uma coisa, sabe? Enquanto muitos aí estão orando pro coronavírus, a pandemia sumir, nós deveríamos entender que nós estamos sendo chamados para os nossos quartos nesse momento. Nós estamos sendo chamados a termos um relacionamento pessoal com a palavra de Deus. Tem pessoas que ao invés de entrar no seu quarto e buscar a palavra de Deus, não. Saiu assistindo mais live ainda, né? Tudo quanto é pregação tem na internet, está lá procurando. Quando você devia sair da internet, entrar no seu quarto e orar. E ler a palavra, e meditar nela, e rasgar ali o seu coração, e expressar, comprar óleo, irmãos. Comprar óleo enquanto ainda há tempo. Estamos juntos, irmãos. Isso fala dessa vida dos 3 anos na Arábia. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, isso está relatado lá em Atos, capítulo 9, dos versículos 26 ao 29. Irmãos, ele falar aqui desses 15 dias, ele quer expor uma coisa. Ele não foi para Jerusalém para ser ensinado. Porque ser ensinado em 15 dias não é nada. Ele foi para Jerusalém, não foi atrás de aprovação dos homens. Ele foi atrás de comunhão. Irmãos, comunhão é uma coisa muito importante, porque um dos caminhos para vencer o pecado se chama comunhão. Eu não vou falar disso agora, nós vamos falar disso um pouco mais à frente, na conclusão, né, sobre essa necessidade da comunhão. Não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Olha, irmãos, né? Às vezes a gente pode atropelar esse versículo, não quero atropelar ele, né? O fato de Paulo ter que dizer aqui e testemunhar, olha, eu dou um testemunho, né, de que eu não estou mentindo, né? Isso demonstra, irmãos, o tamanho da ferocidade com a qual a vida de Paulo estava sendo atacada pelos seus opositores. E nós precisamos parar aqui um momento e meditar um pouco sobre autoridade espiritual. Né? Aí anteriormente foi falado de defesa do apostolado. Né? Eu quero falar hoje sobre autoridade espiritual nesse versículo aqui. Porque, irmãos, quando nós somos chamados pelo Senhor, nós recebemos do Senhor encargo de Deus. Deus nos torna, nos dá senso de responsabilidade, seja por sua família, seja por seus filhos, seja pelas pessoas com quem você conhece no seu trabalho, seja por colegas da escola. Deus vai te dar encargo por vidas. E Deus vai te colocar em uma posição de autoridade. Não uma autoridade de mandar nos outros. Talvez isso daqui requeira uma outra reunião para a gente entender o que é autoridade espiritual. Mas o que eu quero que você entenda é que em Cristo nós temos uma autoridade. O poder do nome de Jesus nos foi dado. Para quê? Para expressarmos a Cristo. Expressarmos o reino de Deus. Você é uma expressão do Senhor na sua casa, na sua família. Uma expressão da vontade de Deus onde quer que você esteja. E sabe, irmãos, o diabo tem roubado esse lugar de autoridade da igreja. Né? Quando eu falo de autoridade, nós estamos dizendo lá do Sermão do Monte sobre o que é ser sal da terra e luz do mundo. Nós recebemos autoridade para isso, para salgar, para manifestar a luz de Deus, para trazer a temperança de Deus, o testemunho de Deus, o conservar de Deus sobre as coisas. Mas a igreja, irmãos, tem perdido esse lugar de autoridade. E muitas vezes o que o diabo usa para nós perdermos o nosso lugar de testemunho, tá? Entenda essa autoridade como testemunho. Minha responsabilidade é ser um testemunho de Cristo, sustentar o testemunho do Senhor. Nós recebemos autoridade de Deus para isso. Impactarmos as pessoas ao nosso redor com o testemunho do Senhor. E muitas vezes, para roubar o nosso testemunho, o diabo ataca a nossa vida. Então, esse é um dos motivos também do que, o porquê Paulo aqui está apresentando a sua biografia. Ele também está dizendo aos Gálatas, por que vocês devem me ouvir? Ele está demonstrando na história da sua vida que ele tem um testemunho do Senhor. Ele está demonstrando na história da sua vida, eu não estou buscando riqueza, eu não estou buscando poder, eu estou me desgastando. Eu estou me desgastando para ser essa manifestação do Senhor no vosso meio. E se vocês enxergarem o que a graça de Deus tem trabalhado na minha vida, vocês vão entender o porquê vocês deveriam me ouvir. E não há pessoas que estão cheias de palavra, cheias de argumento, mas nunca sofreram dores de parto. Eu acho engraçado, né? Perdão essa aplicação aqui nesse momento, mas as pessoas às vezes deixam de se envolver com pessoas que estão sofrendo dores de parto para dar crédito a qualquer voz que eles escutam por aí. E sabe, irmãos, Deixe-me falar sobre busca de crescimento espiritual, crescimento em Deus. Né? Primeira coisa, né? Já vamos aqui para uma aplicação já mais final. Né? Primeira coisa, irmãos, é com quem nós temos comunhão. Quando Paulo também expõe sua biografia, ele está dizendo, tenham comunhão comigo. Eu tenho o coração aberto com vocês. Né? Sabe, irmãos, vencer o pecado, nós vivemos a vida do corpo de Cristo, porque é o caminho de vencer o pecado, é o caminho de crescermos, amadurecermos espiritualmente. E isso fala de alianças, isso fala de comunhão. Ele está dizendo com quem que nós devemos ter aliança, com quem que nós devemos ter comunhão. Primeiro, né, às vezes alguém erroneamente lê esse texto e fala assim, Senhor, eu sei o que é que eu preciso para ter uma transformação na minha vida. Eu não sou transformado, porque eu nunca vi o Senhor descer numa luz do céu e falar comigo daquele jeito. Eu preciso dessa experiência. Ou o Senhor aparece para mim como apareceu para Paulo, minha vida nunca vai mudar. Irmãos, não é disso que Paulo está falando. O que ele está demonstrando que ele experimentou isso sim. Mas o que se tornou na vida dele não foi fruto de uma experiência, simplesmente. Ele passou, lembra, os 3 anos lá na Arábia? Ele permaneceu. Ele deixou essa graça crescer e trabalhar na vida dele todos os dias. Não é uma experiência que vai mudar a nossa vida, simplesmente. É uma permanência. Né? E é uma permanência na palavra de Deus. Nós não buscamos experiências, nós buscamos o Senhor. Porque é Ele que pode mudar a nossa vida. Quando Ele diz, aprove a Deus, está dizendo, não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Ele quer. Eu me submeto ao modo de Deus. E sabe, irmãos, o modo que Deus chamou foi a igreja. Aqui, nesta localidade, nós estamos agora reunidos nessa forma virtual. Aqui, irmãos, existem presbíteros, né? Eu preciso falar de presbíteros, né? Porque presbitério, irmãos, são irmãos que estão sofrendo dores de parto. São irmãos que estão colocando os seus joelhos no chão. São irmãos que estão clamando pelas nossas vidas. São irmãos que estão zelando pelo Senhor nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, nos aliançamos com uma palavra que vimos na internet, de alguém que não está pagando nenhum preço de vida por nós. E abrimos mão de nos aliançarmos com pessoas que estão comprometidas com a palavra, comprometidas com a nossa vida, que estão se desgastando dia após dia com o evangelho. Né? Eu acho que qualquer pai aqui de filho adolescente pode entender bem isso. O que é quando a gente sofre aquela ameaça de o filho começar a dar mais valor em palavras dos coleguinhas do que no conselho do pai e da mãe. Porque pai e mãe, né, se desgasta completamente pelo filho. Mas o coleguinha diz qualquer besteira, se o menino se der mal ou não, problema deles. E como o jovem fica cego para essa realidade? Muitas vezes, irmãos, nós como igreja ficamos cegos para essa realidade. De que nós estamos abrindo mão das alianças corretas. Abrindo mão dos relacionamentos, da comunhão sã na palavra de Deus. Que, de pessoas que estão dispostas a orar conosco. A lutar contra o pecado juntamente conosco. A buscar o Senhor. Muitas vezes com palavras duras, sim, para confrontar o nosso pecado. Mas para que Cristo seja formado em nós. Isso, irmãos, é comunhão. Paulo está falando disso. Você quer se aliançar? Se aliança com quem? Com quem está sofrendo dores de parto. Se aliança com quem não está se preservando. Com quem não está buscando roubar a lã das ovelhas. Se aliança com quem está se derramando no Senhor, que não está buscando vanglória, que não está buscando admiração, mas está buscando conduzir as pessoas a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por fim, ele vai dizer que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. mas somente tinham ouvido dizer, né? Aquele que já nos perseguiu, agora, né, anuncia a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a meu respeito. Irmãos, se aqueles irmãos da Judéia, só de ouvir falar, glorificavam a Deus, olha a dureza de coração dos perseguidores. Eles estão ali vendo o fruto. Eles estão em contato com o que Deus está gerando através daquele ministério. E mesmo assim estão deturpando. Sabe, irmãos, nós precisamos ser vigilantes contra os terríveis ataques que têm acontecido hoje contra a igreja do Senhor. Nós precisamos ser este bom perfume de Cristo. Amém? Mas vamos lá, né? Então, vamos ter comunhão. E comunhão não é juntar para comer churrasco, irmãos. Comunhão é termos pessoas a quem a gente possa espontaneamente sujeitar a nossa vida. Comunhão são pessoas, é você reconhecer quem Deus tem levantado, né? E nós podemos reconhecer isso no nosso presbitério, pessoas que Deus tem levantado para sofredores de parto se desgastarem pela nossa vida, né? Segundo, não ser cego para o nosso próprio pecado. Pecado mata, pecado destrói. Nós precisamos buscar uma vida com Deus, não de autopreservação, não de reputação, mas de quebrantamento, onde a gente possa concordar com Deus, onde a gente possa ser confrontado e a gente possa, de fato, nos arrependermos e deixarmos a graça de Deus nos transformar a cada dia. Terceiro, amor pelos perdidos. Nós precisamos ter esse amor pelos perdidos. E sermos, termos esse encargo e sofrermos essas dores de parto por alguém. Ore, peça a Deus, Senhor, me mostre alguém, alguém da minha família, por quem eu esteja precisando orar, sofrer essas dores de parto, para que Cristo seja formado nele. Amém, irmãos? Eu agradeço muito a paciência dos irmãos, agradeço muito o tempo, espero que eu possa ter sido claro, né? E que essa palavra possa ter encontrado um lugar de aplicação na sua vida. Talvez eu queira dizer ainda mais uma coisa, sabe, irmãos? Mais uma vez eu quero dizer que eu temo quando a gente prega o evangelho para ver o erro nos outros e a gente se sentir muito confortável que a gente não é igual a eles. Talvez a gente lê Gálatas, vê sobre o judaísmo e a gente começa a achar que judaizante é quem toca shofar, é quem faz uma réplica da Arca da Aliança. Deixa eu dizer uma coisa, sabe, irmãos? Primeiro, nosso contexto é diferente, né? Hoje, talvez, nosso problema seja o oposto. Nós estamos tão distantes da cultura judaica que é difícil, muitas vezes, a gente entender o contexto do qual Jesus está ministrando. E a gente precisa recuperar muitos pontos dessa cultura para a gente entender a mensagem de Jesus e qual a relevância dela no nosso tempo, né? Eu acho que a palavra aqui, o livro de Gálatas, não foi escrito para a gente ficar, né, perseguindo quem toca shofar ou quem faz uma réplica da Arca da Aliança. É muito diferente se as pessoas acham que Deus está mais no culto se toca o shofar, né? Eu particularmente acho o shofar um instrumento bonito, né? E me faz pensar nos sons que o povo de Deus ouviu. Deus não vai estar mais presente nem menos presente por causa do shofar. Deus não vai estar mais presente ou menos presente por causa de uma réplica da Arca da Aliança. Vê um molde, me ajuda a visualizar e entender do que a palavra está falando. Mas hoje eu pensaria muito no que é um evangelho que tem perdido esse lugar de levar as pessoas a serem convencidas de pecado. Um evangelho que tem levado pessoas simplesmente a terem uma sensação de paz interior, que aplaca a culpa, mas não leva para Cristo, não leva para o Cordeiro de Deus. Então eu diria assim, nós precisamos acordar. O mundo está pregando um evangelho que não leva mais ao arrependimento, o evangelho que eu chamo do evangelho do politicamente correto. E o mundo quer nos enquadrar de um Deus que não é juiz, de um Deus que não condena o pecado, de um Deus que não é sério, de um evangelho que é um simples tapinha nas costas e dizer está tudo bem. Um evangelho simplesmente de efeito psicológico, emocional, e esse não é verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos conduz a ter paz com Deus, reconciliação com Deus, entender que os nossos esforços não nos levam a lugar nenhum, que nós dependemos completamente de Cristo, da sua graça, do trabalhar do Espírito Santo, ou não há transformação, não há vitória sobre o pecado se não for assim. Amém, irmãos? Deus abençoe muito. Amém.